Senhores deputados, fazendo então esta última audição da manhã, temos a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, representada pelo Sr. José Faustino, Presidente da Direção, Dr. Pedro Braumann, Membro da Direção, o Sr. Arquiteto Adriano Calé Lucas, Membro da Direção. O Sr. Presidente da Direção fará uma intervenção inicial, depois os senhores deputados farão as perguntas. Sr. Presidente, faz favor, a palavra é sua agora.
Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos receberem, por nos terem convidado. Vamos tentar ser breves, já vi que se atrasaram, e vamos tentar recuperar o mais rapidamente possível. A posição da Confederação sobre esta matéria gostaria de começar por dizer o seguinte. Por uma questão de princípio, sendo a nossa Confederação representativa dos órgãos de comunicação social, não podemos deixar de dizer que somos a favor da liberdade de expressão e da liberdade editorial dos órgãos de comunicação social. Portanto, esse é o princípio. O problema, também estamos cientes disso, coloca-se quando há algumas contradições, há antecedentes, a própria Constituição num artigo diz uma coisa, noutro artigo diz outra, e daí que até uma associada nossa, a APR, a Associação Portuguesa de Rádio e Difusão, tinha apresentado e apresentou uma proposta no sentido de minimizar esses prejuízos, entre aspas, que seria reduzir apenas as condicionantes da igualdade de tratamento aos partidos apenas no período da campanha eleitoral, portanto, nos 10, 12, 13 dias, conforme varia, conforme o caso. Por outro lado, também pensamos que seria uma boa oportunidade para se ir além do tratamento jornalístico, portanto, o esclarecimento cívico, devia haver uma maior pulverização por todos os órgãos de comunicação social, a publicidade comercial e também os tempos de antena. Aliás, verificámos aí, portanto, na proposta do Partido Socialista, há mais ou menos um afloramento desse argumento, que a igualdade de tratamento aos partidos se faria através dos tempos de antena. O problema é que não foi muito mais além, ficou-se tudo como está na lei, portanto, os tempos de antena estão condicionados apenas às televisões, de uma maneira geral, às televisões e às rádios de cobertura nacional. Portanto, não cobre os outros órgãos de comunicação social. Ao contrário do que se propunha, de os tempos de antena irem para todos os órgãos de comunicação social. Por outro lado, também era um motivo de preocupação, especialmente por causa dos pequenos operadores e dos pequenos jornais e pequenas rádios, tudo isso, a questão do valor das coimas. Diga-se em bom da verdade que a proposta do PSD tentou contemplar algumas destas questões e contemplou-a, e bem, no nosso ver, por exemplo, a publicidade comercial alargou o seu âmbito, o que beneficia as rádios locais, isso é bom, e reduziu o valor das coimas para um terço, no caso deste tipo de operadores e de jornais de menor dimensão. Portanto, aquilo que nós apelamos e gostaríamos de verificar, para que tudo corra bem, para que seja bom para o país, era que se tentasse encontrar, no fundo, uma proposta equilibrada mesmo nesta matéria do tratamento jornalístico. O meu colega, não sei se o Presidente se autoriza, o meu colega da imprensa queria também dizer qualquer coisa, não sei se depois o Pedro Braumann quer acrescentar qualquer coisa, se o Presidente o autorizar, para ficarmos à disposição dos seus deputados para tudo aquilo que entenderem por necessário esclarecer. Muito obrigado.
Eu agradeço também. Estamos aqui a debater esta questão que tem a ver com a liberdade de imprensa e peço aos senhores deputados e aos políticos em geral para não terem medo da liberdade de imprensa e para acabarem com esta lei que limita durante os períodos das campanhas eleitorais a liberdade de imprensa e para que o façam à semelhança de muitas outras democracias avançadas que de facto não têm restrições nesse sentido. Faço-lhes esse pedido não só como membro da direção da Confederação dos Meios da Comunicação Social, mas também como dirigente da Associação da Imprensa Diária, como jornalista e diretor do Diário de Coimbra. E falo em particular no Diário de Coimbra porque é um caso singular. O Diário de Coimbra, que fez agora 85 anos, é o mais antigo diário em Portugal, que conserva a mesma linha editorial de origem, desde há 85 anos, e que se mantém na continuidade da família de quem o fundou. E que foi dos que mais sofreu no tempo do Estado Novo, ao ter sido imposta uma suspensão de um ano. Foi a maior suspensão, a maior penalidade imposta a um jornal diário em Portugal. E depois do fim de abril, foi dos poucos que resistiu ao assalto do período revolucionário, de sinal contrário, que, enfim, conseguiu resistir e ao qual a maior parte da imprensa diária de então não resistiu, como o jornal, o jornal República, por exemplo. Portanto, em nome destes valores, da liberdade de imprensa, pedimos-lhe que efetivamente revejam a lei, permitam que os jornais noticiem livremente aquilo que acontece e que interessa aos seus leitores e de acordo com os seus critérios editoriais, pois passados os 40 anos do 25 de Abril, ainda não temos liberdade de imprensa neste domínio. Era isto que eu queria dizer.
Eu não posso deixar de dizer que quem tem medo da liberdade de imprensa não merece ser deputado em democracia. E tenho a certeza que todos os deputados deste Parlamento merecem, nesse aspecto, pelo menos, ser deputados em democracia em Portugal. Agora darei a palavra aos seus deputados, o deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os senhores membros da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social e o Sr. José Faustino, com quem, aliás, na minha passagem pelo Governo, tive o gosto de trabalhar, e não apenas ele, num clima muito construtivo que permitiu, aliás, fazer avançar algumas reformas de forma positiva no domínio do audiovisual. Estamos aqui agora perante também uma matéria que, como todos percebemos, é da maior sensibilidade. Eu não vou dissertar muito sobre o tema, apenas referir-vos que tenho estado atento às várias opiniões, e nomeadamente às vossas posições, e compreendo que um ponto aqui suscitado pelo Sr. José Faustino deve merecer toda a atenção. Só não posso dizer com toda a honestidade que tenhamos agora a capacidade para o regular já, que é a maneira como se deve garantir o desenvolvimento dos tempos de antena, instrumento importante para concorrer para a igualdade de oportunidades relativamente, justamente, aos órgãos de comunicação social que não os de cobertura nacional. O tema é muito relevante e fica aqui completamente o registro em relação a ele. O tema das condições do alargamento do período da publicidade é um tema que certamente será ponderado na especialidade relativamente às propostas que foram apresentadas. E quanto ao ponto fundamental, o ponto em encontrar uma solução que permita que o princípio dito da liberdade de imprensa, ao qual está associado o princípio da liberdade editorial, possa ser inteiramente garantido pela solução final, é o empenhamento da solução apresentada pelo Partido Socialista. Queremos ter contribuído da nossa parte para que essa solução venha a poder prevalecer e consideramos mesmo que 40 anos depois do 25 de Abril de 74 não há nenhuma razão na sociedade aberta, pluralista, pluripartidária, com multiplicidade de órgãos de comunicação social, para termos uma outra forma de abordar a questão que não esta, que permita que a maturidade da liberdade editorial possa ser assegurada, incluindo em períodos de campanha eleitoral. Sem embargo disto que acabei de dizer, e de forma não incompatível com isto que acabei de dizer, é possível e desejável que se promovam boas práticas. E a promoção de boas práticas pode nomeadamente ser feita através do órgão regulatório competente para o efeito, desde que essas boas práticas não estejam associadas a consequências de natureza sancionatória que implicaria uma forma impositiva de heterorregulação, justamente sobre a questão da liberdade editorial. Queremos que muitos dos valores com os quais aqui estamos confrontados têm sobretudo a ver com o elevado padrão ético de conduta da parte de todos, da parte de quem se candidata e da parte dos diretores e dos jornalistas no exercício das suas funções. E sendo assim, é na promoção de uma cultura de elevado padrão ético na garantia dos valores do pluralismo que nós estamos empenhados, não vos vou amassar mais, dizer que registro com todo o interesse as vossas posições, algumas das quais considero que devem vir a ser trabalhadas num futuro próximo, tão cedo quanto possível, e no mais, acompanho as vossas preocupações.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, na pessoa do Sr. José Faustino, Presidente da Direção. Cumprimento todos os representantes desta Confederação aqui presentes e vou, enfim, começar esta minha breve intervenção por dizer que discordo da última frase que foi dita por Vossa Excelência aqui mesmo. Em Portugal existe liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não é um conceito estático, inamovível, de cuja interpretação resultou um dia, ou em 75, ou na Constituição de 76, ela evolui, como tudo, como todos os conceitos jurídicos e sociais, e, portanto, obviamente que a interpretação que hoje temos daquilo que é a liberdade de imprensa pode não ser exatamente a mesma que se tinha em 75 e em 76, lei 75, a data da lei que está, 26 de fevereiro de 75, que está neste momento em vigor sobre esta matéria das campanhas eleitorais, e 76 por ser a data da nossa Constituição, que importa bastante nesta matéria. Mas temos liberdade de imprensa, e eu penso que o saldo em relação a esta matéria é claramente positivo, como de alguma maneira julguei também perceber das palavras do Sr. Presidente Fernando Negrão. Feita esta declaração, dizer que já nos reunimos com o Sr. José Faustino, uma reunião com o grupo parlamentar do PSD, levamos em conta os seus contributos e já agora posso dizer que também vamos levar um que acaba mesmo agora de fazer, no sentido de que, para além da proposta de substituição que já apresentamos e que está neste momento em discussão também, que consideramos que toda e qualquer restrição que possa ser imposta legislativamente por força do imperativo constitucional do princípio da igualdade de candidaturas durante a campanha eleitoral deve ser somente na campanha eleitoral ao encontro daquilo que acaba de dizer. E, portanto, essas restrições existirão apenas naqueles 12 ou 15 dias que a lei define como períodos de campanha específicos de campanha eleitoral para essa matéria. E, portanto, nesse sentido, já é a segunda vez hoje que o faço, mas faço agora porque foi um facto referido pelo Sr. José Faustino na sua intervenção inicial, que vamos avançar ou vamos evoluir também no tratamento desta matéria para que só durante a campanha eleitoral exista uma intervenção que possa, enfim, de alguma maneira, cercear, ainda que minimamente, e repito, por imposição do imperativo constitucional, o princípio da liberdade editorial e de autonomia de programação das candidaturas. Em relação à questão dos tempos de antena, eu confesso que já não tenho a mesma visão que aqui nos trouxe. Porquê? Eu julgo que os tempos de antena não são jornalismo. E, portanto, os tempos de antena são uma coisa diferente. E os tempos de antena não podem, quando se fala em princípio de igualdade de oportunidades e tratamento das candidaturas na Constituição, fala-se em tratamento, no fundo o que se quer dizer é princípio de igualdade de oportunidades no tratamento jornalístico. Ora, isto é absolutamente diferente daquilo que está presente, da realidade presente na elaboração de tempos de antena. O trabalho jornalístico nada tem a ver com os tempos de antena. Eventualmente pode ter no embrulho, mas não se aplica aos tempos de antena o princípio da liberdade editorial ou da autonomia de programação, que é aquele que nós queremos impor como paradigma desta matéria. E, portanto, nós não podemos dizer que o princípio da igualdade se preenche com os tempos de antena, porque são duas coisas completamente diferentes. É preencher com alhos aquilo que está eventualmente remetido para uma realidade completamente diferente, para não dizer o plebeísmo que advém do ditado popular. Também que no nosso projeto tivemos em atenção aquilo que já vem na lei de imprensa e que nos foi sugerido em reunião pelo Sr. José Faustino da redução significativa das coimas para os órgãos de comunicação regional e local. Poderemos também avançar um bocadinho nesta matéria e dizer que aquilo que já tenho dito noutras intervenções durante esta manhã, que é que esta matéria é demasiado importante para que nós todos, forças políticas, partidos representados na Assembleia da República e entidades representativas dos órgãos de comunicação social e jornalistas, possamos estar a tentar, ainda que não esteja a dizer que está a ser feito, mas devemos resistir a todas as tentações, conforme diz a oração, mas sobretudo aquela de que em vésperas de campanha eleitoral se faça do tratamento desta matéria um instrumento de campanha eleitoral avant la lettre. E, portanto, eu gostaria de terminar dizendo que o Partido Social Democrata está absolutamente empenhado em aceitar os contributos, venham eles de onde vierem, desde que venham por bem. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, agradeço o depoimento e a colaboração com esta Comissão, não tenho nenhuma questão a colocar.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também serei muito breve, apenas para cumprimentar a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, Sr. Presidente, e na sua pessoa os restantes membros da direção. Dizer-lhe que em nome do CDS, naturalmente que os vossos contributos serão devidamente ponderados. Temos perfeita consciência de que esta é uma questão de enorme melindre, uma vez que nos reporta para um difícil equilíbrio de liberdades, todas elas com igual dignidade constitucional, reconhecendo todavia, julgo que à semelhança dos restantes partidos, a necessidade de se proceder de facto a uma revisão do atual enquadramento legislativo, até por se reconhecer de que a própria realidade se impõe a essa mesma revisão, já apelidada de anacrónica. Parece-me de facto extremamente importante que se processe a uma clarificação de uma matéria que já fez correr muita tinta ao nível da doutrina e da jurisprudência, e que da parte do CDS aquilo que podem de facto contar em nome naturalmente daquilo que são os interesses e os valores que aqui estão em causa, tratam-se de direitos fundamentais, tratam-se de matérias que estão na base, aliás, da própria democracia, será sempre uma atitude construtiva no sentido de tentarmos aqui resolver um problema, mesmo reconhecendo de que as questões são talvez muito complexas e o tempo urge. Face de facto àquilo que nós aqui estamos a procurar resolver. E portanto, com estes condicionalismos, que aliás já foram aqui explanados em outras audições, e não obstante estarmos empenhados em encontrar uma solução, estamos certos que pelo melindre que essa solução convoca, nomeadamente no que se refere à identificação da entidade responsável entre ERC ou CNE, que eventualmente teremos a melhor solução possível, mas que eventualmente também a mesma solução terá que ser revisitada num tempo posterior. Dito isto, permanecer novamente agradecer a vossa presença, os vossos contributos e permanecer à vossa disposição para o que entenderem ser útil e possamos nós ajudar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Confederação, Sr. José Faustino, faz favor, responder.
Muito obrigado. Irei tentar responder a todos, menos ao Sr. Deputado, que não fez pergunta nenhuma. Em relação àquilo que disse o Deputado Jorge Lacão, naturalmente não posso deixar de agradecer a atenção e o cuidado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu não direi o compromisso, porque não vou ler como tal, mas de, num futuro breve, vermos a questão dos tempos de antena. E, ao mesmo tempo, também digo ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que nós não confundimos a questão jornalística e editorial com os tempos de antena. Talvez não me tivesse explicado bem, mas vou... Não interessa de quem é o problema. Vamos tentar clarificar a coisa. É evidente que uma coisa é o tratamento jornalístico e outra coisa é os tempos de antena. O que eu tentei dizer, ou aquilo que eu, de certa forma, li na proposta até do Partido Socialista, foi que a interpretação que eu faço, que nós fazemos, é que os tempos de antena, que não têm a ver com o tratamento jornalístico, mas é uma forma de compensar a preocupação que a Constituição tem de dar igualdade de oportunidade a toda a gente. Mas para isso era preciso, porque aí equilibra as coisas, né? Equilibra mais as coisas. Portanto, aquele, Vamos ver, imagine-se que um pequeno partido que surgiu ou que está para uma candidatura, é natural que do ponto de vista editorial não haja apetência por parte do jornalista, não por isto ou porque não vender papel ou isto ou aquilo, como às vezes costuma dizer, não há apetência do ponto de vista jornalístico, não se justifica, sabe-se à partida, dou-vos o exemplo, por exemplo, de alguns candidatos que têm aparecido às presidenciais ao longo dos anos, que nós sabemos à partida que aquilo não vai dar nada, não é? Portanto, todavia, segundo as indicações da Comissão Nacional de Eleições, no momento presente, tem que estar em pé de igualdade com todos os outros candidatos. Ora, portanto, o jornalista tendencialmente não vai fazer nada sobre isso. Portanto, há aqui sempre essa opção lógica, mas pode haver uma falha de observação, a coisa pode dar qualquer resultado positivo e não se fez e ficou prejudicado ou qualquer outra coisa. Mas subsiste a liberdade editorial. Porém, essa mesma força política ou esse candidato tem a oportunidade de expor, através dessa antena, desse jornal ou daquilo que for, o seu ponto de vista, não do ponto de vista editorial, não do ponto de vista jornalístico, mas nos tempos de antena. E por isso é que nós propomos que os tempos de antena devem ser alargados em todos os atos eleitorais a todos os órgãos de comunicação social, para que se possa compensar mais isso. E só nesse sentido. Chama a atenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho apenas para isso. Só nesse sentido. Claro que não se pode misturar uma coisa com a outra. Agora, quando nós dizemos, bom, devia-se aproveitar para se tratar... Eu sei que o tempo é curto, sei que é difícil. Não é o tempo agora, é o tempo legislativo. Não é? Mas o tratamento jornalístico é importante, é aquele que é mais premente. Mas o esclarecimento cívico, a publicidade comercial, os tempos de antena são, de facto, coisas importantes. E por isso o chamámos aqui à colação. Em relação àquilo que o Sr. Deputado aqui anuncia, que o grupo parlamentar do PSD avançará com o limite apenas durante a campanha eleitoral, nós saudamos isso. Como o mal menor é aquilo que será possível, portanto, também não temos grande dúvida que é difícil ir além disso. Todos o desejaríamos, com certeza que sim. Penso que isso ninguém tem dúvidas, não é? Eu acho que isso ninguém tem dúvidas. Mas é talvez aquilo que é possível fazer. A senhora deputada Teresa Anjinho levanta aqui um problema que eu, se calhar, devia estar calado e não me devia meter nisso. Mas eu sou assim, tenho este feitio e gosto de tratar as coisas. Quem regula esta questão? A ERC ou a Comissão Nacional de Eleições? Eu aqui, usando uma linguagem futebolística, diria X. Porque o que nós não podemos, penso eu, o que não se pode confundir são os campos de atuação. A ERC tem exclusivamente a ver com a regulação dos órgãos de comunicação social, não com outra parte, com o tratamento que é feito aos partidos. E isso não há dúvida nenhuma que é com a Comissão Nacional de Eleições. Agora, como é que isto se reparte? Bom, se houver uma infração cometida por um órgão de comunicação social, é a ERC que vê isso. Agora, se for uma infração geral, digamos assim, no caso específico de eleições ou da matéria eleitoral, a mim parece-me mais correto que seja a Comissão Nacional de Eleições. Aliás, não, temos dito em vários sítios, não aqui nesta comissão, mas noutras, e alguns das senhoras e senhores deputados são pessoas que nos encontramos aí por outros sítios, vemos com alguma apreensão o sistemático reforço de poderes dado à ERC. A regulação é importante, a fiscalização é importante, mas tudo QB. E, portanto, não vamos tirar... Aliás, deu um certo conflito aqui há uns tempos atrás, se bem se lembram, que a ERC também tem normas sobre esta matéria, isso tudo, e a Comissão Nacional de Eleições, não, nesta ação, nisto quem manda somos nós. Portanto, isso parou ali as águas. Não tenho nenhuma resposta exata àquilo que a senhora deputada levantou, de facto um problema complicado, mas nesta matéria de eleições e de defesa de igualdade e tratamento partidário, eu inclinar-me-ia mais, ainda que isso se pratique nos órgãos de comunicação social, inclinar-me-ia mais para a Comissão Nacional de Eleições, com toda a franqueza. Se quiser, mais um.
Se me permite, eu se calhar não me expressei bem há pouco, o que eu queria referir e creio que referi é que passados 45 anos do 25 de Abril não temos liberdade de imprensa neste domínio, isto é, no período das campanhas eleitorais. E é um facto, a lei atual restringe a liberdade de imprensa. e, portanto, ia manter-se, por exemplo, um jornal como o nosso, não vai cobrir a campanha. Não pode. Creio que isto em nada conflitua, a liberdade total, em nada conflitua com a Constituição, porque a Constituição, o que refere, não sou jurista, não sou constitucionalista, os senhores, enfim, sabem muito mais disso do que eu, mas a igualdade de oportunidades de tratamento das diversas candidaturas não tem que ser nas notícias. Quer dizer, enfim, é em tudo aquilo que é o comportamento do Estado relativamente às candidaturas. E, portanto, enfim, eu apelo de novo, deviam, na nossa opinião, libertar os jornais destas obrigações. Porque os jornais sabem comportar-se e sabem os leitores que têm, e obviamente que jornais que viveram como o nosso e outros muitos anos sabem perfeitamente o que é que devem publicar e o que é que não devem ser tutelados nessa matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Não havendo mais perguntas, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, oh, Sr. José Faustino, vamos tentar ser claros. A competência de um órgão regulatório em relação à comunicação social, o senhor acabou por reconhecê-lo, nos termos estabelecidos pela Constituição, é e só pode ser a ERC. É claro que, por inércia do sistema, tem vindo em leis várias, nomeadamente as leis eleitorais, e por efeito das atribuições de 1978 à Comissão Nacional de Eleições, atribuída a competência à Comissão Nacional de Eleições neste domínio. Mas uma coisa é nós olharmos para o passado e dizermos tem sido assim. Outra coisa é olharmos para o presente, fazermos uma exigência constitucional apurada e verificarmos há coisas que não podem continuar a ser assim. Ou seja, se a Constituição diz que uma entidade regulatória de natureza administrativa só pode ser uma, não podem ser várias, porque constitucionalmente não há credencial para as outras, em matéria de órgãos de comunicação social é a ERC. E nada na Constituição habilita a fazer uma distinção se é para períodos de campanha eleitoral, para períodos de pré-campanha eleitoral. Não. A Constituição não estabelece nenhuma discriminação temporal acerca disso. Isso é uma questão da lei ordinária. Tem, portanto, que ser superada. Estamos de acordo, parece-me a mim, quando dizemos que a Comissão Nacional de Eleições é muito importante para funções regulatórias de natureza administrativa para garantir a igualdade de oportunidades das candidaturas em vários domínios, que podem passar pela propaganda, pela publicidade, pela boa regulação do funcionamento dos tempos de antena e por outros domínios junto das entidades públicas. Muito bem. Agora, em relação à comunicação social propriamente dita, é que essa questão tem que ser revista. Depois, a observação que fez sobre o risco de poder conferir demasiados poderes à ERC. Eu queria apenas chamar-lhe a atenção para o facto de, na solução que o PS tem vindo a propor, não há atribuição de nenhuma nova competência à ERC. Eu tive, aliás, o cuidado de dizer na minha fala inicial de que o estatuto da ERC, tal como está, para este efeito serve. Porque para este efeito, verdadeiramente, o que é que está em causa? É resolvermos esta questão ao nível da compatibilização da liberdade editorial com a exigência de boas práticas. E a exigência de boas práticas pode ter aqui uma participação de uma entidade regulatória ao nível de recomendações que podem ser publicadas, que podem ser publicamente divulgadas, mas que não têm como consequência necessária a imposição de sanções de natureza administrativa. E eu aqui julguei, com toda a franqueza lhe digo, haver uma contradição de posições, o que é legítimo, que é natural, entre a sua apreciação e a do Sr. Adriano Nunes ali, relativamente ao período da campanha eleitoral, para sublinhar o seguinte. A compatibilização prática entre o princípio da oportunidade, estabelecido como princípio constitucional, e o direito fundamental à liberdade de imprensa, essa compatibilização prática não tem em nenhum lado da Constituição uma legitimidade sancionatória aplicável a um controle especial da liberdade de informação nesse período de tempo. E é esta alteração do nosso paradigma mental que eu acho que nós temos que aproveitar a ocasião para poder fazer. Sanções de natureza administrativa, se violar as regras da publicidade, as regras da propaganda, as regras da intervenção de pessoas que não estão habilitadas a poder exprimir a sua opinião por serem candidatos em período de candidatura eleitoral com destaques privilegiados, com certeza. Condicionar a liberdade de informação, que não seja através de uma orientação indicativa de boas práticas, é alguma coisa que nós temos que ser mais exigentes e não continuar a beber numa espécie de mentalidade tradicional sobre isso, porque realmente temos que atualizar o nosso pensamento. E eu acho que a sociedade pluralista nos exige isso. Nós, pela parte do PS, tem-se visto, temos vindo a fazer o nosso caminho. Eu também vos convidava a vocês, com toda a franqueza, para fazerem o vosso.
Não sei se há outras intervenções dos senhores deputados, não havendo, faz favor, Sr. Presidente.
Bom, em relação à questão dos reguladores, o Sr. Deputado Jorge Lacão sabe muito mais disso do que eu, da questão constitucional, o que é constitucional ou o que não é constitucional. Apenas um pormenor. Quando eu me referi, mas talvez não tivesse explicado bem, ao excesso de poderes para a ERC, não é neste caso específico, é naquilo que tem vindo a acontecer. Qualquer alteração, poder para a ERC. Qual é? Poder para a ERC. Isso preocupa-nos. Com franqueza, preocupa-nos. Agora, não nos preocupa absolutamente nada para o contributo desta matéria, quer dizer, que não seja esse o problema, quer dizer, nós concordamos com aquilo que os senhores deputados concordarem. Se for a ERC, pois bem, já temos essa experiência, se for a Comissão Nacional de Eleições também, não há problema nenhum. Até dei uma opinião, até disse, para responder ali à deputada Teresa Anjinho, devia estar calado, mas não estive, pronto, mas tudo bem, portanto não há problema absolutamente.
Foi X,
não é? Portanto, foi X. Agora, quem é melhor do que eu sabe, portanto, diga como é. Agora, outra coisa que eu acho que tem que ficar clara. A minha profissão é jornalista, como sabe. Portanto, eu não posso, de forma nenhuma, deixar de defender a liberdade de editorial e de informação e tudo aquilo que a gente quiser. É evidente. Mas também registrei uma coisa que o Sr. Deputado Jorge Lacão disse, da parte do seu partido, tem feito o caminho, que é bom, toda a gente faz o caminho. Bom, porque este problema não é de agora. Isto é um problema que se tem vindo a arrastar, processo para processo. Eu não sou... Sou jornalista, não sou ainda, por cima não tenho formação jurídica, aquilo que sei de leis é aquilo que por aqui vou aprendendo com os senhores e os seus deputados, com os papéis, com aquilo que leio, com todas essas coisas, mas tenho a sensibilidade de seguinte, que vou dizer, uma coisa é aquilo que nós desejaríamos e que desejamos e que estamos de acordo, portanto, liberdade total editorial, aliás eu tenho defendido aqui na Assembleia, quando cá tenho vindo nesta e noutras comissões, que devíamos começar a pensar de dar a possibilidade aos órgãos de comunicação social terem liberdade total no seu estatuto editorial. Nós vamos aqui à Espanha e os jornais e as televisões, aquela gente toda, apoiam determinados partidos, têm uma posição editorial clara. Eu sei que não deixa, mas devíamos caminhar, exato, mas devíamos caminhar nesse sentido. Portanto, para uma revisão constitucional. Portanto, nós defendemos tudo isso. Agora, quando nós apresentamos a proposta de restringir o condicionalismo apenas durante a campanha eleitoral, fazemo-lo porque acreditamos que é aquilo que é possível consensualizar neste momento. Eu não vou dizer nomes, mas veremos o que é que vai acontecer se Vossas Excelências aprovarem a lei aqui na Assembleia, se vai ou não haver recursos de alguns partidos e de alguns juristas por aí andam que têm recorrido noutras alturas. E também não os estou a desafiar a que façam isso. Até lance daqui um apelo a que não o façam, que se tente fazer um acordo. Agora, Não há dúvida absolutamente nenhuma, e peço imensa desculpa de meter onde não sou chamado, mas inevitavelmente nesta matéria, isto levar-nos-á, não sei quando, a uma revisão da Constituição. Para que não fiquem dúvidas, e eu não duvido nenhum dos senhores deputados do que diz a Constituição, que não fiquem essas dúvidas, que isto fique tudo clarinho. Tudo clarinho. E então nessa altura estamos todos descansados e tranquilos.
Obrigado, Sr. José Faustino. Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Brauman, Sr. Arquiteto Adriano Calé Lucas, pelo contributo e damos por encerrada as audições da manhã.
Isto foi rápido.
Foi rápido, foi.